mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título desse episódio!
O Vasco não pode dizer certas coisas antes de...
Eu não fiz!
Entraste às cambalhotas.
O timing foi...
Eu disse
uma coisa que eu não posso reproduzir agora no ar. Bom, título desse episódio: isso é uma lagartixa nas tuas calças apertadas ou estás contente por me ver? Bom, ainda havia um capítulo final na saga das calças. A saga que eu contei ontem, se bem se lembram, e já agora para quem não ouviu, rápida recapitulação, eu comprei recentemente duas calças, separadas por dias. As primeiras eu experimentei na loja, no provador, estavam ok. As segundas eu não estava com pachorra para experimentar na loja, arrisquei trazer para casa. A minha namorada Teresa manda-me uma mensagem a dizer: não te esqueças de experimentar as calças para ver se não temos de as trocar. Eu experimento as calças, constato que me estão apertadas, meto-as num saco, vou ter com a Teresa para trocarmos as calças. Quando ela vê as calças no saco, ela diz: as calças não são essas, essas são as calças do primeiro dia, as que experimentaste no provador e que disseste que te serviam. Calças que eu agora voltar a experimentar, a achar que eram as outras, e achando que eram as outras, declarei: não, afinal é melhor o número acima. E isto ontem gerou grande galhofa sobre a minha eterna incapacidade para, como dizer, existir neste mundo de forma organizada e satisfatória. Pois bem, ontem, horas depois, deu-se o twist de que esta história precisava, que é o momento em que a Teresa me diz: vê lá se não é melhor trocar-se também as primeiras calças, já que agora quando voltaste a experimentá-las em casa achaste que estavam demasiado justas. E quando ela diz isto com as calças na mão, olha para a etiqueta das calças e, malta, não era o meu número! Ou seja, as calças que eu experimentei no provador eram de facto o meu número. No balcão, a senhora deve ter-se trocado, meteu no saco as que estavam no manequim, que eram dois números abaixo.
Peraí.
Ou seja, tu não engordaste entretanto.
Ou seja, as calças que tu provaste na loja não foram as calças que tu levaste para casa.
Não foram.
Pronto.
Daí que eu estava a experimentá-las e achar que estavam apertadas.
Ok.
Eram dois números abaixo. É claro que quando eu as experimentei outra vez em casa, a achar que eram as calças do segundo dia que eu comprara sem ir ao provador, é óbvio que eu as sentia apertadas porque não eram as mesmas.
Pronto.
Tinha vestido no provador. Portanto, se houve estupidez minha em achar que aquele modelo de calças era o segundo e não o primeiro, sim. Se houve também razão em eu agora dizer que estavam um bocadinho apertadas, havia, porque há dois números abaixo.
Pronto.
As minhas barrigas das pernas estavam apertadas que nem paios. Uma hora com aquelas calças, eu ia deixar de sentir as pernas. Eu ia cair no chão.
Para sempre.
E só ia conseguir deslocar-me usando os braços.
Tinhas os gêmeos em apneia.
Sim, sim, sim. Portanto, malta, eu ainda não estou 100% maluco. Estou no máximo 75%. Ok?
Uhum.
Ainda há 25% de raciocínio consistente em mim. Bom, a história que segue lembrou-me os meus encontros com répteis na minha casa. Não é à toa que se diz que a freguesia da parede é a freguesia das osgas. Eu acho que por um lado é porque as osgas vivem onde? Na parede, não é? Literalmente na parede. Mas também porque de todos os sítios onde eu já vivi, este é aquele onde mais osgas há. Quando eu vivia em Benfica havia algumas osgas pequeninas. Lembro-me de ter encontrado uma lagartixa minúscula, extremamente querida, na cozinha, na terrina da fruta, e dela estar aconchegada numa espécie de mini gruta formada por maçãs. E eu lembro-me de estar lá para dentro e da lagartixa estar a olhar para mim com aquele olhar que elas têm, sabem, de quem diz: o que é que foi? Há problema? Algumas lagartixas têm esse ar, com aquele olhinho de lado a olhar. Mas tenho de vos dizer isto: eu não sei qual é a vossa relação com estes bichos, mas eu adoro lagartixas e osgas. Eu não tenho qualquer problema com elas.
Eu também não.
Elas não nos querem mal. Esperam que a gente também não lhes queira mal. São bichos que têm este espírito de vive e deixa viver. Ainda por cima fazem um trabalho super meritório, que é comer moscas e mosquitos. E para mim, para qualquer bicho que coma moscas e mosquitos e os tire da minha vida, precisa de ser homenageado. As minhas cadelas merecem uma semi-homenagem neste ponto, porque elas não comem as moscas, elas perseguem as moscas, chupam as moscas, cospem as moscas e deixam as moscas moribundas no chão da sala a fazer... Portanto, trata-se de um trabalho mal feito. Já as osgas, epá, moscas e mosquitos, para elas é jantar. E por isso eu estimo muito todas as osgas que encontro na minha casa. Além de... Dito assim, parece que tenho a casa cheia de osgas. Não. Mas eu adoro o visual delas. Parecem minúsculos dinossauros. Adoro. É por causa destes encontros, quase diários na minha casa, que eu me senti bastante identificado com a senhora desta história. Ela chama-se Mary Holland Beck, é da Flórida, nos Estados Unidos. Estava pacatamente na sua casa a ver televisão, quando, diz ela, ouve baterem-lhe à porta. E ela diz: à altura parecia que estavam a querer entrar, que era alguém a querer entrar na casa errada. Por isso levantei-me do sofá e dirigi-me à porta para dizer: epá, você está na casa errada. E é então que ela abre a porta. E não era uma pessoa a tentar entrar. De facto, também não era uma osga como as minhas. Era um réptil. à porta da moradia de Mary, no quintal dela, tentando entrar com empenho, estava um crocodilo de quase 2,5 metros de comprimento. Imaginem o que é abrir a porta e está um crocodilo de 2,5 metros.
Mas ele tinha a chave?
Não tinha, mas já estava a bater.
Claro.
Bom, a Mary assustou-se, fugiu, deixou a porta aberta e o gigantesco crocodilo entra efetivamente pela casa adentro. Hã? No fundo, isto é uma versão de grande orçamento da pequena curta-metragem que eu vivi em Benfica, com a lagartixa na terrina das maçãs. Porque foi mais ou menos a mesma coisa. Tal como eu, a senhora também ficou com um réptil na cozinha. Só que no caso dela, porque na América é tudo maior, foi um crocodilo de 2,5 metros de comprimento.
Oh, Nuno, não podes dizer foi quase a mesma coisa quando estás a comparar uma lagartixa e um crocodilo de 2 metros.
Este não cabia entre duas maçãs.
Há 2 metros e muitos dentes de diferença.
Pois é.
Não,
pois
é?
Não, a grande diferença em relação a lagartixas e osgas no que toca aos crocodilos é que trata-se de um bicho que não se contenta com moscas e mosquitos.
Pois não, não.
É, não é? Não, nós somos as moscas
é
dele.
É mais alimento.
Somos as moscas
sim,
dele.
Sim. E acho que na história nunca ninguém disse a frase: é pá, foi comido por uma lagartixa.
Mas não, não.
Não, não, não.
Mary, a dona da casa, agora invadida por um gigantesco crocodilo, teve de ligar para as urgências. Lá acabou por vir uma task force formada por polícias e funcionários da Comissão de Conservação da Vida Selvagem e Aquática da Flórida. E com cuidado e carinho lá conseguiram tirar o crocodilo da casa da senhora e devolvê-lo ao lago mais próximo de onde toda a gente acreditava que ele teria saído. Agora imaginem o que é viver ao pé de um lago destes.
Que horror.
Ao pé da minha casa há tipo um lago com tartarugas.
Eu por acaso,
achas
recentemente...
tu?
Qualquer dia vão lá tocar a campainha.
Não, não, não sei se também vos apareceu no Instagram. Recentemente vi um vídeo, devia ser em Miami ou coisa assim do género, onde de facto há crocodilos que aparecem à porta de casas.
Sim, claro.
Então era um pacato cidadão que estava a tentar enfiar um crocodilo que no seu caixote de lixo.
Ah, eu vi isso também.
Não, mas portanto, o crocodilo apareceu-lhe à porta e ele pensou: pá, eu tenho que me safar.
Sim.
Então pegou no seu caixote, conseguiu arranjar maneira
horizontal.
Na horizontal.
Sim, sim.
Pôs o crocodilo lá dentro, fechou e depois começou com as rodinhas a levar o caixote até ao lago.
Ah, para despejar o crocodilo.
Para despejar o crocodilo com toda a gente a filmar.
E resultou bem.
Resultou.
Claro. Incrível, incrível.
O maior.
Bom, entretanto, eu não sei bem porquê, mas antes de escrever esta história, fui ao ChatGPT confirmar se osgas são répteis. Porque eu achava que sim. Mas ainda assim pensei: ok, já que existe esta ferramenta moderna e tão inteligente, o que pode ela dizer-me sobre osgas? Espanto dos espantos, o ChatGPT responde-me o seguinte: na verdade, as osgas não são répteis, mas sim lagartixas. Elas pertencem à família dos lacertídeos e são classificadas como lagartos. E depois termina a dizer: os répteis incluem grupos como cobras, tartarugas, crocodilos e lagartos. E eu digo ao ChatGPT: porra, então, mas se me dizes que os répteis incluem lagartos e me estás a dizer que a osga é um lagarto, isso não significa que a osga é um réptil? E o ChatGPT respondeu aquilo que me responde 90% das vezes, que é: você está absolutamente correto, peço desculpa pela confusão. As osgas são de facto répteis. Elas são lagartos e portanto pertencem à classe dos répteis. E é por isso, malta, que eu ainda não percebi exatamente para que é que serve o ChatGPT, a não ser para um ser humano se sentir arrogantemente superior a ele e corrigir as alervidades que ele diz.
É só para te enervar.
E vê-lo a pedir-nos desculpa pela confusão. Reparem, eu percebo quando ele faz confusão com certas coisas. Agora, seria de pensar que ao nível de ciências e biologia da vida animal ele funcionasse como uma enciclopédia, não é? E ele funciona como uma enciclopédia, só que é uma enciclopédia que se mete nos copos. É tipo: ó, ChatGPT, a osga é um réptil. E ele: não, é um réptil, a osga é um lagarto. Os répteis são outra coisa, são lagartos. É melhor ir dormir, ChatGPT, estás alcoolizado, já bebes demasiado vinho. E desde quando é que o vinho tem álcool? O vinho não tem álcool. Não, não, ChatGPT, o vinho tem de facto o álcool. Você está absolutamente correto. Desculpa pela confusão.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é...